Olá! Hoje a nossa análise é um pedido especial, feito sob medida para o Gael.
Isso mesmo.
Ele nos mandou um material valiosíssimo, que são as últimas 5 leis do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, pedindo para a gente, sabe, destrinchar o que há por trás delas.
E é uma parte fascinante do livro, a reta final.
É onde Greene fala sobre como lidar com o passado, neutralizar ameaças, conquistar aliados
e até confundir rivais e, no fim, construir o futuro. Nossa missão aqui é exatamente essa, né? Entender os mecanismos de cada uma dessas estratégias.
Exatamente.
E o interessante, Gael, é que essas 5 leis finais, elas abandonam quase que por completo a ideia de força bruta. O foco aqui é puramente em estratégia psicológica.
Ah, sim.
É sobre ler o ambiente, manipular percepções e, acima de tudo, entender a natureza humana para consolidar poder. E o ponto de partida é um dos desafios mais complicados que existem.
Que é?
Como suceder uma lenda.
Vamos nessa. A Lei 41. Evite ocupar o lugar de um grande homem. Olha, à primeira vista, parece um conselho estranho, né?
Totalmente. Assumir a posição de uma figura lendária soa como a maior oportunidade do mundo. Mas o livro já abre dizendo que isso é uma armadilha mortal.
Uhum.
Você corre o risco de passar a vida inteira sendo assombrado por um fantasma.
E é uma armadilha psicológica, assim, muito poderosa.
O princípio é que é praticamente impossível competir com um legado que já virou um mito na cabeça das pessoas.
A memória coletiva, né?
Exato. Ela idealiza o passado. Então, qualquer coisa que você faça, por mais brilhante que seja, vai ser comparada com essa versão mítica e, assim, quase sempre vai parecer inferior.
E qual a saída, então?
Segundo Greene, a única saída não é tentar superar o antecessor no jogo dele, mas sim quebrar o tabuleiro e criar um jogo completamente novo.
O livro traz o exemplo de Luís XV, que sucedeu o avô, o famoso Rei Sol, Luís XIV.
Um caso clássico.
A França de Luís XIV era o auge do esplendor, do poder. Quando Luís XV assumiu, ele tentou manter essa mesma pompa, dar continuidade àquele brilho todo.
O que parece lógico, né?
Parece. O problema é que ele não era o Rei Sol. Tudo que ele fazia era visto como uma cópia pálida, uma imitação sem a mesma genialidade.
Nossa.
O reinado dele foi marcado por um declínio lento e a famosa frase que atribuem a ele, "Depois de mim, o dilúvio", resume bem esse sentimento.
De que ele estava só administrando o fim de uma era.
Exato. É. Ele herdou os sapatos, mas eles eram grandes demais.
E aí o contraponto perfeito é o de Alessandro o Grande. O pai dele, Filipe da Macedônia, não era um Luís XV. Ele era um gigante, um conquistador genial que unificou a Grécia à força.
Certo.
Alexandra poderia ter tentado ser um Filipe II, sabe? Administrar, consolidar o império do pai.
Mas ele se recusou.
Completamente. Ele virou as costas para o modelo do pai, olhou para o Oriente e partiu para uma campanha de conquista que, tipo, ninguém jamais imaginou.
E ao fazer isso?
Ao conquistar a Pérsia e ir até a Índia, ele criou um legado tão vasto e original que o de Filipe, por maior que fosse, se tornou apenas um prólogo da história de Alexandre.
Ele não preencheu os sapatos do pai.
Ele forjou as próprias botas.
Entendi. Então essa ideia de não lutar uma batalha que você não pode vencer é fundamental. Mas e se o problema não for um fantasma do passado? E se uma pessoa bem real, de carne e osso, criando problemas no presente?
Ah, e a próxima lei fala exatamente sobre isso.
Certo.
Se a Lei 41 é sobre se livrar de uma sombra, a Lei 42 é sobre remover uma pedra no sapato. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Gosto da metáfora.
A ideia é que, muitas vezes, a fonte de um grande problema, uma rebelião, uma resistência, um clima ruim numa equipe, não é o grupo todo. É uma única figura central.
Ah, então é uma estratégia de precisão cirúrgica.
Exatamente. Em vez de declarar guerra contra todo mundo e gastar uma energia imensa, você identifica quem é a cola do grupo.
Uhum. Pode ser o líder carismático, o agitador dos bastidores, a pessoa que planta a discórdia. A lei diz que se você neutralizar a influência dessa pessoa, o grupo perde a coesão e se desfaz.
Exato! O exemplo histórico que o livro usa é fantástico, o ostracismo na Atenas Antiga.
Ah, sim.
Era uma ferramenta política fascinante. Uma vez por ano, os cidadãos podiam votar para exilar qualquer pessoa por 10 anos.
E o curioso é que não era uma punição por um crime, né?
Não era. Era uma medida preventiva. Se um líder como Temístocles ou Aristides se tornava poderoso demais e a rivalidade dele com outro ameaçava mergulhar a cidade numa guerra civil,
eles simplesmente removiam um deles do tabuleiro.
Exilavam o pastor para que as ovelhas, os seguidores, se acalmassem e a cidade encontrava a paz.
Mas essa tática de isolar alguém não é, tipo, extremamente arriscada? Você pode acabar criando um mártir.
Esse é o grande perigo. E o livro aborda isso num detalhe crucial sobre o fim do ostracismo.
Que?
A prática caiu em desuso depois que os atenienses a usaram contra um político chamado Hipérbulo, que era visto por todos como um demagogo medíocre, um bufão reles.
E aí?
As pessoas sentiram que usar uma arma tão poderosa contra uma figura tão insignificante rebaixava a própria instituição.
Entendi.
Isso nos ensina uma lição vital sobre essa lei. Ela só funciona se o alvo for, de fato, a verdadeira fonte de poder.
Faz todo sentido. Atacar a pessoa errada pode se voltar contra você. Mas olha, até agora falamos de estratégias de afastamento. E se o objetivo for o contrário? Não afastar, mas trazer para perto.
Aí entramos num outro nível de poder. Um poder muito mais sutil e duradouro. A gente passa da força para a sedução.
Que é a Lei 43.
Esse é o grande perigo. E o livro aborda isso num detalhe crucial sobre o fim do ostracismo.
Que é?
A prática caiu em desuso depois que os atenienses a usaram contra um político chamado Hipérbulo, que era visto por todos como um demagogo medíocre, um bufão reles.
E aí?
As pessoas sentiram que usar uma arma tão poderosa contra uma figura tão insignificante rebaixava a própria instituição.
Entendi.
Isso nos ensina uma lição vital sobre essa lei. Ela só funciona se o alvo for, de fato, a verdadeira fonte de poder.
Faz todo sentido. Atacar a pessoa errada pode se voltar contra você. Mas olha, até agora falamos de estratégias de afastamento. E se o objetivo for o contrário? Não afastar, mas trazer para perto.
Aí entramos num outro nível de poder. Um poder muito mais sutil e duradouro. A gente passa da força para a sedução.
Que é a Lei 43.
Exato. Trabalha o coração e a mente das pessoas. O objetivo aqui não é coagir, não é forçar. É fazer com que as pessoas queiram fazer o que você quer.
E para isso, precisa conquistar duas frentes.
O coração e a mente.
Gosto dessa divisão. Explica melhor para gente.
Trabalhar o coração é apelar para as emoções primárias. Todo mundo, não importa o quão racional se julgue, é movido por medo, amor, ódio, lealdade.
Vaidade.
Vaidade. Conquistar o coração é entender e explorar essas emoções. Já trabalhar a mente é apelar para o auto-interesse, para a lógica.
É mostrar para a pessoa que cooperar é melhor do que resistir.
Exato. Que cooperar traz benefícios e que a resistência é, no fim das contas, inútil. Quando você alinha a emoção com a lógica, a pessoa se entrega.
A história que o livro conta para ilustrar isso é, assim, simplesmente genial.
A de Shou Ku Liang.
Isso. O estrategista chinês que precisava pacificar uma região rebelde, liderada por um chefe tribal chamado Meng Huo.
E o exército de Liang era muito superior. Ele podia ter esmagado os rebeldes numa única batalha.
Mas ele sabia que isso só criaria um ressentimento que explodiria de novo no futuro. Então ele fez algo inacreditável.
Ele capturou Meng Huo em batalha, tratou com honras, ofereceu um banquete e depois o libertou.
Meng Huo, humilhado, voltou, reuniu as tropas e atacou de novo.
E de novo foi derrotado e capturado. E de novo o Liang o libertou. Isso aconteceu 7 vezes.
7 vezes. Isso exige um autocontrole e uma visão de longo prazo que são quase sobre-humanos.
Pois é. A maioria das pessoas teria perdido a paciência e executado o cara na segunda ou terceira vez.
Com certeza.
E aí está a genialidade. A cada derrota, Liang trabalhava a mente de Meng Huo, mostrando de forma inquestionável que a resistência era fútil.
Que ele nunca poderia vencer.
Exato. E a cada libertação, ele trabalhava o coração de Meng Huo, mostrando que ele não era um tirano cruel, mas um líder misericordioso.
E na 7ª vez?
Na 7ª vez, quando Liang se ofereceu para libertá-lo de novo, foi o próprio Meng Huo que se recusou a ir embora. Ele se curvou e jurou lealdade eterna.
Nossa!
Ele não foi apenas conquistado, ele foi convertido. E a fronteira sul permaneceu em paz por décadas, protegida por seu mais novo e leal aliado.
Uau! É a diferença entre vencer uma batalha e ganhar a guerra. A força gera um ressentimento que é uma bomba relógio. A sedução cria um aliado.
Exatamente.
Mas essa tática do Xuku Liang é quase uma sedução genuína. A próxima lei, a do espelho, me parece uma versão bem mais sombria e manipuladora disso.
É uma ótima forma de colocar. A lei 44 é desarme e enfureça com o efeito espelho. É uma das táticas mais complexas e psicologicamente perturbadoras do livro.
A ideia é usar a imitação como uma arma.
Isso. Ao espelhar seus oponentes, as ações, os valores, a psique deles, você cria uma névoa de confusão. Eles não conseguem ler sua estratégia porque, na verdade, não há uma estratégia visível.
Eles estão vendo apenas a si mesmos.
Exatamente.
E isso os deixa loucos, imagino. Porque eles não conseguem antecipar seus movimentos, não conseguem te entender. É como lutar contra a própria sombra.
E isso os frustra, os enfurece e os induz a cometer erros por pura impaciência. O livro fala de alguns tipos de espelho. Um deles é o efeito neutralizador.
Que é?
Você faz exatamente o que seu oponente faz. Isso paralisa, porque qualquer movimento que ele fizer, você fará igual, neutralizando o impacto.
Peraí, o exemplo que o livro traz é inacreditável. O de Napoleão e seu ministro da polícia, José Fouché.
Ah, Fouché era um mestre absoluto dessa lei.
Napoleão, um gênio em ler as pessoas, simplesmente não conseguia decifrar Fouché, porque Fouché não tinha uma personalidade própria. Ele era um vácuo.
Ele era um camaleão perfeito. Com os jacobinos radicais, ele era o mais radical. Com os conservadores, o mais moderado.
Ele refletia perfeitamente o que cada grupo e cada pessoa queria ver.
Tornando-se completamente ilegível. Napoleão desconfiava dele, sabia que ele era perigoso, mas nunca conseguia provar nada.
Essa falta de forma do Fouché o tornava indispensável e, ao mesmo tempo, enlouquecedor para o imperador.
Ele era o espelho perfeito.
Isso é psicologicamente fascinante e um pouco assustador. E tem um outro efeito que o livro menciona, o efeito narcisista, que parece ainda mais perigoso.
Sim. O efeito narcisista é espelhar não as ações, mas os desejos e valores mais profundos de uma pessoa.
Como assim?
Você finge compartilhar das mesmas paixões, dos mesmos sonhos, das mesmas inseguranças. A pessoa olha para você e vê um reflexo da própria alma, uma alma gêmea.
E isso a seduz, a encanta.
E faz com que ela baixe completamente a guarda. É uma ferramenta de manipulação potentíssima, porque joga diretamente com o ego.
Ok, então você superou o legado do passado, neutralizou as ameaças, conquistou aliados e confundiu seus rivais. Você tem o poder. E agora? O que você faz com ele?
Perfeito. A lei final é sobre isso. É a Lei 45, a lição para o reformador.
Pregue a necessidade de mudança, mas nunca reforme demais de uma só vez.
Aqui está o paradoxo central. Intelectualmente, as pessoas entendem e até desejam a mudança. Mas no nível visceral, emocional, elas odiam.
O ser humano anseia pelo familiar.
Pelo hábito, pela rotina. A mudança radical e súbita cria um vácuo, um caos, que gera ansiedade, uma resistência feroz.
Então, a estratégia não é evitar a mudança, mas saber vender a mudança. É uma questão de embalagem.
Exatamente. A estratégia mais eficaz é promover a inovação, mas vesti-la com as roupas confortáveis do passado.
Usar rituais antigos, símbolos familiares.
Uma linguagem que remeta à tradição. Você dá às pessoas a sensação de continuidade, de que as coisas não estão mudando tão rápido assim, mesmo que, na essência, a mudança seja revolucionária.
O exemplo trágico que o livro dá é o de Thomas Cromwell, na Inglaterra do século XVI.
Ele era o principal ministro do rei Henrique VIII, o arquiteto da Reforma Protestante.
Um homem brilhante, mas sem paciência para a tradição.
Nenhuma. Ele tentou impor a reforma de forma brutal e rápida, fechando mosteiros, destruindo relíquias, atacando séculos de tradição católica
que estavam enraizados na alma do povo.
E ao fazer isso, ele criou um ressentimento gigantesco. As pessoas se sentiram perdidas, essa onda de descontentamento popular cresceu tanto que o próprio rei Henrique VIII,
um mestre em sentir para onde o vento soprava,
percebeu o perigo. Ele simplesmente usou Cromwell como bode expiatório para acalmar a população e o mandou para a execução.
Cromwell mudou rápido demais e pagou com a vida.
E o contra-exemplo é um dos mais geniais do livro inteiro.
O da adoção do dia 25 de dezembro como um Natal.
Magistral. A igreja cristã primitiva enfrentava um problema. As festas pagãs do solstício de inverno eram imensamente populares. Eram as maiores festas do ano.
E a igreja poderia ter tentado proibi-las, o que seria a abordagem de Cromwell.
Mas eles foram muito mais espertos. Em vez de lutar contra a tradição, eles a absorveram.
Como?
Eles disseram: vocês querem celebrar o nascimento de um Deus Sol no dia 25 de dezembro? Ótimo. Acontece que o nosso Deus também é uma luz para o mundo. E ele também nasceu neste dia.
Nossa.
Eles mantiveram a forma familiar do festival.
A data, a troca de presentes, as luzes.
Mas mudaram completamente o conteúdo.
Foi uma mudança radical, mas que pareceu uma continuação do familiar.
Aplicação perfeita da lei.
E assim a gente fecha essa análise para o Gael. Passando por essas 5 leis, fica muito claro que o poder, pelo menos na visão de Green, raramente é sobre a força óbvia.
Quase nunca.
É quase sempre sobre entender a psicologia humana, o nosso medo do desconhecido, nossa reação a um legado, nossa necessidade de ter um líder.
Nosso desejo de sermos seduzidos e nosso conforto com o que é familiar.
Exato.
O fio condutor que une tudo isso é a primazia da aparência sobre a realidade, da estratégia indireta sobre o confronto direto. Trata-se de ser um mestre do tempo, da percepção e das emoções.
Não só as dos outros, mas principalmente as suas.
Principalmente as suas. Controlar a impaciência, a raiva, a necessidade de agir de forma impulsiva.
O livro argumenta que essas dinâmicas são atemporais, que fazem parte do software humano. Isso nos deixa com uma reflexão final, Gael.
Uhum.
Em um mundo que, pelo menos no discurso, valoriza cada vez mais a autenticidade, a transparência, a vulnerabilidade, qual é o lugar, e talvez qual é o perigo, de se empregar estratégias tão calculadas, tão teatrais, para navegar as inevitáveis relações de poder do nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.